Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Podem sentar, queridos. Deixa eu dar uma palavra de esclarecimento sobre esse grupo que está aqui à nossa frente e com muita alegria nós os recebemos nessa noite. Tem coisas que a gente planeja e começa a executar. Tem coisas que Deus tem mais pressa que a gente, e Ele mesmo planeja e Ele mesmo começa a executar, e a nossa obrigação é só dar apoio. O Alex começou a fazer uns cultos lá onde ele mora, e ele vem de longe, né? Todos os dias que tem culto aqui, o Alex está com sua esposa aqui, e o exemplo dele tem servido assim de inspiração e de fé para a vida da gente, porque, poxa vida, sair de um município do interior para vir a uma igreja na capital, tendo várias igrejas lá. Mas quando você começa a analisar os planos de Deus, eles não são explicáveis, eles são para serem sentidos e vividos, não é? E ele começou a conversar comigo, começou a fazer alguns cultos lá, e já tem um pessoal que tem congregado lá, não é? Com ele. E a gente tem mandado de vez em quando alguns obreiros aqui da igreja dar apoio, e hoje nós os trouxemos para conhecer a igreja, que de certa forma eles já conheciam só no nome. Sejam bem-vindos, viu? A gente está muito alegre com a presença de vocês. Nós estamos estudando nesses últimos dias sobre as virtudes comportamentais que são recomendáveis que sejam desenvolvidas pelo cristão em sua vida, não é? Nós não vamos estender isso por muitas semanas mais, mas é muito interessante que a gente esteja pensando nelas, inclusive em um dia, e principalmente nesse dia, que nós estamos oficiando a Santa Ceia, não é? Nós já vimos aqui a polidez, a humildade, a fidelidade, a tolerância, a justiça. E a última mensagem do domingo passado foi: prudência não é a esposa do Prudêncio. E nós falamos sobre a prudência. Hoje nós vamos falar sobre a esperança. E eu queria pedir para isso que você pensasse comigo nesse título, que vai ser o título que vai dar base à nossa reflexão. A vida é louca. Volta. A vida é louca. Lúcida é a esperança, não é? Sabem quem é esse da fotografia ou não? Raul Seixas, né? O mais doido de todos os cantores que já passou por aqui pelo Brasil. Pode passar. Vamos ler o texto que nos dá a base para aquilo que estaremos falando. É um texto profético de Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Ele teve uma visão. Ele viu Jesus Cristo justificando os furos da sua mão. Alguém perguntou por que que ele tinha os furos na sua mão? E ele responde assim: ó, e se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Numa outra versão, em casa dos meus irmãos. Vamos fechar os olhos e vamos conversar com Deus. Pai querido, nós estamos na tua presença e queríamos te agradecer pela leitura da tua palavra. Quando vamos falar sobre uma das virtudes humanas que podem mudar radicalmente a nossa existência e pode dar fins diferentes àqueles fins naturais que sempre teríamos se essa virtude não estivesse presente, nós queríamos então pedir que você, durante toda a ministração da palavra, que não poderá ser longa por causa do avançado da hora, nós queríamos te pedir, ó Pai, que você pusesse a vida do teu Espírito Santo nessas letras, para que possamos sair daqui profundamente edificados, possamos aprender onde está a tua boa, a tua pura e a tua eficiente vontade para as nossas vidas nesse tempo. Por isso, que nas meditações das minhas palavras possam haver a aprovação do teu coração. Tudo aquilo que iremos falar, ó Pai, nós te pedimos a tua aprovação para que seja dito, porque vindo de ti vai fazer bem a mim, vai fazer bem a tua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Roger. As virtudes humanas, elas se fundam nas virtudes de Deus. Ou seja, todo fundamento de qualquer virtude que nós desenvolvamos nas nossas vidas, elas têm uma origem. A origem das minhas virtudes, elas não estão na minha humanidade. A origem das minhas virtudes, elas provêm de Deus. E elas têm uma razão de existência. Porque quando nós recebemos de Deus essas virtudes que estabilizam as nossas relações espirituais, as nossas relações emocionais, os nossos namoros, casamentos, as relações entre pai e filhos, as nossas relações sociais, não é? As nossas relações dentro do emprego, quando nós temos virtudes que manifestam nos locais onde nós convivemos ou vivemos e que serve de uma forma tão perfeita para melhorar todo o ambiente com quem nós convivemos, essas virtudes elas têm uma razão de existência. É Deus que transfere do próprio seu coração, das virtudes que ele tem, a capacidade de desenvolvermos virtudes. Lógico, nós somos espertos, a gente vai querer dar expansão nisso, né? Se ele me deu uma virtude, eu quero expandi-la para que essa virtude esteja ao alcance da minha família, ao alcance da igreja que eu congrego. E tinha uma razão muito simples quando Deus planejou isso. É que ele queria adaptar as nossas faculdades mentais e emocionais e espirituais para que nós pudéssemos receber a natureza divina. Eu vou transferir isso para... Eu vou explicar isso de uma forma mais clara para que você entenda. Quando Deus, ele se relaciona conosco querendo transferir virtude que ele tem para a minha vida, ele tem um objetivo. O objetivo dele é que eu possa ter a natureza dele. E na minha natureza humana, eu não estou adaptado para desenvolver a natureza de Deus. Eu vou falar mais claro ainda. O homem, na sua natureza humana, ele faz coisa errada toda hora. Ele é tendencioso ao mal todo instante. Ele não manifesta naturalmente ações positivas, ações boas. A nossa inclinação toda é para o mal. De forma que se eu estiver agindo apenas na minha natureza humana, eu não vou corresponder à expectativa de Deus à minha vida. Então aí ele dá da sua capacidade de desenvolvimento de virtudes para que eu possa parecer com ele, para que eu possa ter suporte na minha estrutura humana limitada a estar desenvolvendo as características que são só deles. E aí nós vimos aqui já várias virtudes durante os últimos dias, e elas são profundamente gostosas de serem manifestas na vida das pessoas, porque, por exemplo, uma pessoa, quando ela é polida, ela torna um ambiente muito mais elegante, não é? Torna um ambiente muito mais agradável. Quando uma pessoa, por exemplo, ela é fiel, ela tem estabilidade nas suas relações. Quem convive com ele sabe que aquela pessoa não vai fazer nada que, de alguma forma, traia a sua confiança. Então essas virtudes são profundamente funcionais na vida da gente. Mas chegou um momento em que nós queremos refletir sobre algumas virtudes que os primeiros teólogos da nossa era chamou de virtudes teologais. Eu vou explicar o que é isso. São as virtudes que, embora sejam virtudes, quando se manifestam no comportamento humano, elas têm necessidade de uma visitação divina sobre as nossas vidas. E é aí que nós vamos falar um pouco da esperança nessa noite de hoje como uma virtude, uma das três virtudes teologais. Uma das três virtudes que são profundamente provenientes de Deus e que quando nós temos desenvolvido ela, nós temos a nossa vida muito mais funcional. Nós vamos estar muito mais aptos a ter vitórias nas nossas vidas. Nós vamos ter facilidade de conservar a nossa posição em momentos difíceis. Eu vou pedir o Diel para passar alguns slides agora. Rapidinho, eu queria pensar com você aqui em alguns desses personagens. Vou pedir para desligar essa luz do púlpito para que a gente possa ter uma visibilidade melhor dos slides que nós vamos mostrar nesses personagens. Essa mulher, ela é uma britânica, né? Chamada Joanne Murray. E a Joanne Murray, ela assina os livros dela com o nome de J.K. Rowling. Essa mulher é a mulher mais rica da Inglaterra nos dias de hoje. ela é aquela autora daquela série de livros chamada Harry Potter, né? Que inclusive tem o meu nome de início, né? Meu nome, na verdade, em inglês é Harry. Então, essa mulher, ela começou a escrever aqueles livros dela em um dos momentos mais difíceis da vida dela. Se você for olhar o que está descrito aqui, ela estava debaixo de uma crise de depressão profunda. E uma das causas da depressão é que ela havia acabado de perder um emprego bem longevo que ela tinha. Depois, ela tinha que sustentar a filha naquele tempo em que começou a escrever aquela série do soldo social que ela recebia do seu país. Algo equivalente aqui como o seguro social na Inglaterra é como o seguro-desemprego aqui. A gente sabe que o seguro-desemprego existe por um prazo determinado para socorrer alguém que ficou sem a estabilidade funcional do seu emprego. E essa mulher estava vivendo isso. Estava vivendo um tempo muito difícil da vida dela. E para culminar com todo o sofrimento que ela estava passando, como dizem alguns, desgraça pouca é bobagem, ela acabara de se divorciar nesse período que começou a escrever esses livros. Por que eu trouxe o exemplo dela? Porque, gente, no meio das maiores crises que nós passamos, nós temos que manter a esperança viva, porque nunca, em tempo nenhum, Deus nos abandonará nos momentos difíceis das nossas vidas. E o elemento que mais dá sustentação à minha vida e à sua vida nas horas difíceis é a esperança. Eu tenho que manter a esperança viva de que Deus vai mudar quadros para que Ele possa realizar o milagre, inclusive porque é necessário que eu tenha esperança nele. Senão eu estou desconfiando do seu poder, da sua graça e da sua preocupação sobre a minha vida. Você percebe isso? Toda hora em que eu aniquilo a esperança por causa de uma fase difícil ou de um problema grande que eu estou vivendo na minha vida, eu estou dizendo que Deus não é poderoso para resolver aquele problema. Passa, Diel. Olha um outro personagem muito interessante. O Ludwig, ele é considerado um dos maiores filósofos da nossa época. É muito interessante como Deus projetou esse homem. Ele é um filósofo austríaco que se naturalizou britânico. E, no entanto, quando ele começou a se projetar, ele tinha um histórico de vida complicadíssimo. Não passou no vestibular, foi discriminado na escola porque escrevia errado pra caramba. Era recriminado porque era antissocial, ele não tinha amizades dentro do colégio, nunca foi afeito a estar fazendo amizades dentro do colégio. Infelizmente, eu não posso trazer alguns compêndios filosóficos dele, porque senão a gente ia perder tempo com aquilo que não é foco. Mas veja, é no momento mais difícil e traumático da sua vida humana que Deus começa a despertar um gosto filosófico nele. E ele se torna um dos homens mais projetados desse século XX por causa da sabedoria que Deus lhe deu. E a coisa mais curiosa é que ele não tinha indícios de que ele ia ser o homem que foi. Mas ele manteve a esperança que Deus ia fazer algo na vida dele. Então perceba que eu estou tentando trabalhar com um elemento aqui. Deus não precisa de elementos humanos para fazer aquilo que ele planejou que fosse feito para a sua vida e nem para a minha vida. Deus só precisa que eu conserve a esperança em elevado estado de conservação. Olha só o que eu vou trazer de exemplo para vocês nessa noite. Existiu um músico luterano chamado Sebastian Bach. Esse cara é considerado um dos maiores músicos de todos os tempos. Mas curiosamente, ele nunca tocou os seus instrumentos e nem as suas composições foram tocadas para grandes plateias. Jamais ele conseguiu os aplausos de multidões, apesar de ele hoje ser ainda um dos maiores eruditos da música no mundo. E também a Bíblia diz, aliás, a história diz, melhor dizendo, que nunca teve o seu talento reconhecido por mais de meia dúzia de pessoas ali da sua igreja, da liderança da sua igreja. Ou seja, por mais que ele tenha sido um músico excelente que foi, ele nunca teve um reconhecimento popular do seu talento. E o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com a esperança, gente. Porque Deus, para nos transformar em coisas significativas para esse mundo, Ele não precisa de grandes capacitações nossas. Ele só precisa que nós tenhamos esperança que aquilo que nós ansiamos que Ele faça, de fato, Ele vai fazer nas nossas vidas. Então não pense que porque você não é um grande iluminado, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem de alguma forma se destacado no meio do ambiente que você vive, que isso é limite para Deus, não. Mantenha a esperança viva aí que Deus vai fazer coisas grandes. Quem foi esse cara? Esse cara foi Thomas Edison, um dos maiores cientistas dos Estados Unidos. O que esse cara inventou? Entre as contribuições que esse cara deu à humanidade, ele nos deu a lâmpada elétrica. Nós só temos a lâmpada elétrica por causa do Thomas Edison. Ele também nos deu o gramofone, o parente distante do telefone. Também nos deu o cinescópio e o microfone. Mas olha os limites desse homem. Ele era tão avoado, tão destemperado, que com 8 anos foi expulso do colégio e disse para a mãe que não queria mais estudar. A mãe teve que pagar professores para irem na casa dela. Ele estudava em casa porque não queria ir mais para o colégio. E no entanto, foi o que foi, um dos maiores inventores do mundo. De onde eu tiro o raciocínio lógico e de onde eu quero concluir que Deus, para fazer grandes coisas nas nossas vidas, Ele só precisa que nós conservemos a esperança nele. Essa virtude divina que inunda o nosso coração e que nos ajuda a atravessar problemas difíceis na vida, crises financeiras, crises emocionais, crises de enfermidades, crises conjugais, crises de orações não atendidas, todas essas crises são vencidas na força da esperança. Nós queríamos pensar então que o primeiro passo que eu tenho que dar para eu conservar a esperança ativa e viva no meu coração é eu tirar a visão do presente, é eu tirar a visão do problema. Porque se você for olhar, um dos maiores problemas que nós temos é exatamente isso. Todas as vezes que estamos atravessando um problema, a nossa visão fica interiorizada no problema. De forma que a gente potencializa o problema e o problema termina se tornando maior do que a esperança e, por consequência, maior do que o nosso Deus. Quantas vezes Deus teve dificuldade de fazer grandes milagres que planejava na nossa vida, simplesmente por causa disso? Nós enxafurdamos as nossas emoções no problema, ficamos com ela paralisada no presente. A gente não crê que Deus vai fazer coisas grandes no futuro. E aí, de repente, a nossa falta de conservação da esperança, a nossa falta de manutenção da esperança é um impeditivo para que Deus faça grandes coisas nas nossas vidas. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que com Deus, ou no meu relacionamento com Deus, não há coisas que sejam difíceis e nem impossíveis para Ele fazer, mas para que faça, eu tenho que continuar com a esperança de que Ele vai fazer. Quantas vezes, depois de um pouco de tempo de espera, a gente não perde aquela confiança que a gente tinha de que Deus está se preocupando com o nosso problema? Eu me lembro, um dos dias mais difíceis para um líder de Israel foi o dia em que Jairo perdeu a sua filha. Ele tem um encontro com Jesus e ele chama Jesus para ir à sua casa. Jesus se dispõe a ir com ele. O coração dele fica mais confortado. Agora vai resolver o problema, porque ele vai comigo lá em casa. No meio do caminho, uma mulher com câncer intrauterino chega para Jesus, toca na roupa dele e Jesus para, querendo saber quem foi que tocou ele com uma necessidade específica, porque ele sente que saiu virtude do seu corpo. E aquilo angustia o coração de Jairo. Caramba, nós estamos demorando, talvez não dê tempo. Enquanto Jesus atendia aquela mulher, querendo pessoalizar o milagre, querendo entender a quem ele agraciou, querendo entender quem foi que recebeu aquele milagre, porque no meio de uma multidão ele diz: eu quero saber quem foi que me tocou e eu quero saber quem foi curada. Inclusive os discípulos disseram naquele dia assim: como você quer saber quem te tocou? Todos nós estamos te tocando.
Há uma grande multidão que te empurra de tudo quanto é lado. Como é que a gente vai saber quem foi que te tocou? E Jesus esclarece. Ele disse, não, mas houve uma pessoa que me tocou com uma necessidade especial, porque nessa hora que ela tocou, saiu virtude e essa virtude curou ela. Aquele diálogo de Jesus com os discípulos e aquela necessidade de pessoalizar milagre revela o carinho de Jesus pelas nossas vidas, gente. Ele não quer apenas abençoar as nossas vidas com os seus milagres, ele quer me conhecer, ele quer ser meu amigo. A mulher pensou que ele ia ralhar com ela. Na hora em que Jesus disse assim, eu quero saber quem foi que me tocou de uma maneira especial, ela fica tremendo de medo. Eita, agora o negócio vai estreitar. Será que ele vai brigar comigo porque eu toquei na roupa dele? Ainda mais na cultura judaica, que uma pessoa que tinha uma enfermidade, como aquela mulher tinha, que saía sangue o tempo todo, se ela tocasse no sacerdote, o sacerdote era considerado impróprio para os ofícios sacerdotais. Ele era considerado impuro. Então ela literalmente, ela pensou assim, agora vai ser um caos, ele vai me dar o maior esporro. Ele vai brigar comigo feio. E ela descobriu que o que Jesus queria era relacionamento. Ele quer mais do que ofertar e oferecer os seus milagres a nós. Ele quer se relacionar comigo. Ele quer ser meu amigo. Ele quer saber quem eu sou, quer saber dos meus problemas, dos meus dilemas. E acontece que aquela demora, naquele desenvolvimento daquela amizade de Jesus com aquela mulher, termina produzindo aquilo que o Jairo temia, a filha termina morrendo. E na hora em que algumas pessoas vieram da casa de Jairo para anunciar que a filha já tinha morrido, eles disseram assim, olha Jairo, não adianta você molestar mais não, porque a sua, o mestre, diga para ele que não precise mais na sua casa, sua filha, infelizmente Jairo morreu. A Bíblia não pormenoriza a angústia que sentiu Jairo, porque quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu não consigo muitas vezes transcrever as feições, mostrar como o rosto dele se contraiu na hora, quantas lágrimas rolaram do seu rosto, mas eu posso imaginar o sofrimento de Jairo, que durou alguns minutos naquela hora, quando ele sabe que a filha morreu e que agora não adianta mais Jesus ir para sua casa, porque há um pseudo conceito de que para Deus também existe tempo. Às vezes é tarde para Deus resolver o problema. Às vezes a gente limita a operação do poder e o milagre de Deus quando a gente encara que para Deus é tarde. E na hora em que Jesus lê o pensamento de Jairo, ele olha para ele e disse, Jairo, mantenha a esperança, não duvide, creia somente, Jairo. Daqui a pouquinho a gente chega na sua casa e eu vou resolver o seu problema. Para Jairo, todo o exercício de esforço era manter a esperança. O grande problema é que muitas vezes, para que eu mantenha a esperança, eu tenho que tirar a minha visão do problema. Eu tenho que tirar a minha visão do momento presente. Eu tenho que me transportar para o futuro. E eu tenho que pensar que Deus na frente vai fazer coisas grandes, que vai realizar milagres que vão me impactar, que vai de alguma forma atender a demanda e a necessidade do meu coração. E Jairo naquela hora recebeu assim uma unção de esperança no seu coração, que o confortou. E a Bíblia diz que Jairo agora, mesmo tendo a notícia impactante de que a sua filha estava morta, ele pôde serenar as turbulências pelas quais estava passando o seu coração. Ele pôde arrancar de dentro do seu coração a dor da angústia, da perda de uma filha querida. Porque ele tinha uma palavra de esperança. Jairo, mantenha a esperança viva, creia somente. Não demorou muitos minutos, Jesus prossegue na direção da casa de Jairo. Ele entra na casa de Jairo com três dos seus discípulos mais íntimos, com o pai e com a mãe, e manda todo mundo sair daquele funeral ali dentro, porque milagres não foi feito para espetáculo. Tem muitas pessoas que querem ver milagres por espetáculo. O Herodes, quando chegou diante de Jesus no dia do julgamento, ele disse, faz um aí que eu te solto. Jesus não disse nada, não falou nada, não fez milagre nenhum. É como que se ele estivesse respondendo de forma muda, surda. Se depender de um milagre para que eu seja solto, então eu vou preso e vou ser condenado. Mas toda vez que no meu secreto, sem necessidade de espetáculo, eu mantenho uma esperança viva no meu coração de que o poder de Deus pode me alcançar e o milagre que eu estou necessitando vai acontecer, ele corresponde à esperança que eu alimento. E o milagre é feito. A Bíblia diz que em oculto ele entra na casa daquela menina. Só o pai, a mãe e os discípulos vão ver. E ele olha para a menina e diz: menina, levanta-se. E ela na mesma hora, mesmo que estivesse morta, ressuscitou. Por que ressuscitou? Simples. Jairo tirou a visão do seu momento atual, da notícia que acabara de receber, e colocou a sua visão na esperança de que Deus tinha dado uma palavra profética de que ia lá e que ia processar a cura, e conforme Deus fala, Deus faz. Você pode falar isso comigo? Nós vamos sair desse tópico, mas eu quero lhe pedir para repetir comigo. Diga assim: conforme Deus fala, Deus faz. O texto é esse. Quais as razões dessas feridas que você tem na sua mão? O Zacarias viu as mãos furadas de Jesus, e entendendo que aquela visão era uma visão profética para o tempo em que Deus ia enviar o seu filho, na visão há uma pergunta: que razão é essa? Se você era o filho de Deus, se você é o rei dos reis, por que furaram as suas mãos? E Jesus apenas justifica que essas grandes feridas que se formaram nas suas mãos foram feridas que por amor ele adquiriu na casa dos seus amigos. Ele está falando que vai ser crucificado no texto do profeta Isaías. É por amor que ele vai à cruz, porque a vida muitas vezes nos apresenta quadros loucos. É profundamente irracional que você entenda que Deus crucificou o seu filho para que eu fosse salvo, eu fosse alcançado. É profundamente e dolorosamente difícil de compreender porque que Jesus teve que ser dilacerado nas suas carnes para que eu pudesse ser perdoado nos meus pecados. Mas a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus entendeu que para que a vida do morto precisasse voltar a viver, havia necessidade do pagamento com vida. E essa vida muitas vezes foi processada no mundo através dos cordeiros e das pombinhas. Mas desde o Gênesis também estava profetizado que do ventre da mulher, e é por isso que Jesus veio do ventre de Maria, e tinha uma razão muito prática para isso, porque o diabo tinha contaminado a humanidade através da mulher. Foi através de Eva que o diabo contaminou a humanidade com o seu pecado. E Deus disse assim: foi através da mulher que você fez toda essa desgraça, pois vai ser através da mulher que você vai ser vencido. E ele faz Maria gerar uma obra profundamente espiritual, porque ela não tinha tido cópula com homem, ela não tinha tido relações sexuais com homem. O Espírito Santo gera e vem Jesus. E Jesus vai dar a sua vida em substituição aos cordeiros, aos pombinhos que eram ofertados, imolados para perdão espiritual dos pecados de todo aquele que a cada culto no santuário do tabernáculo oferecia um animal em sacrifício pelo perdão dos pecados da sua família. Jesus faz o sacrifício perfeito e as mãos dele estão profundamente feridas. E ele justifica: isso pode ser muito irracional. Porque a vida é muitas vezes irracional mesmo. Muitas vezes passamos problema nas nossas vidas que o nosso raciocínio não alcança. Por que que eu estou passando isso? Que eu fiz de errado para merecer isso? Muitas vezes nós estamos até na presença de Deus, como Jesus estava. O que foi que ele fez para merecer as mãos furadas? Nada. Mas, sabe, se a vida é louca, a esperança é lúcida. E quando Jesus, sem entender porque ele tinha que passar pelo sacrifício, e talvez o quadro mais claro e o quadro mais real de que ele não entendia nada é a oração que ele fez no Getsêmani. A Bíblia diz que ele estava em agonia e ele chama todos os seus discípulos para estarem orando com ele depois que ele tinha celebrado a ceia com seus discípulos. A Bíblia diz que ele se angustia de uma forma tão intensa que as suas gotas de suor viram gotas de sangue. Há uma explosão dos microvasos sanguíneos na pele de Jesus e ele começa a ficar todo ensanguentado. E ele faz uma oração singela, dolorosíssima para um pai ouvir. Ele diz: Pai, se possível, já vislumbrando o quadro da cruz, já vislumbrando as feridas que Zacarias tinha visto muitos anos antes, já sabendo que ia ser traspassado por pregos, já sabendo que ia ter que morrer humilhado, porque a Bíblia diz que ele morreu desnudo. Os artistas colocam uma fralda geriátrica em Jesus, mas a história diz que ele foi crucificado nu, porque o diabo queria humilhá-lo. Se tem uma dor que homem sente, é a dor de se expor fisicamente na frente de outras pessoas. As mulheres sentem muita facilidade de ficar nuas, uma na frente das outras. Inclusive, quando elas vão no banheiro, elas chamam as outras para ir com elas. Gente, outro dia aprendeu isso, né? Tem coisas que a gente não entende em mulher, não é? Mas elas, quando vão, vão em rebanho para o banheiro. Uma fica retocando o batom na frente da outra, fica, e ainda fica assim, olhando, tá bom. Né? A outra vira espelho dela, mas nós, os homens, não, não é? Nós temos vergonha de ficar nu na frente dos outros. Por isso que um homem, quando vai urinar no banheiro, ele procura o banheiro mais distante de onde houver um urinando. E se o cara vai urinar do lado dele, você já fica cismado assim, olhando para ver se ele está olhando. Aqui na igreja teve um rapaz que foi urinar no shopping e teve um cara que ficou do lado e atacou ele. Eu devia dizer o nome dele porque ele disse que eu errei a data do casamento. Mas só porque eu gosto dele, não vou dizer. A gente não gosta, gente. E Jesus morreu nu no Calvário, porque o diabo tinha um projeto de, nas últimas horas, angustiá-lo com muita vergonha. Talvez ele se desconcentrasse, talvez ele cometesse alguma coisa que revelasse falta de esperança. Mas sabe, Jesus estava cheio de esperança e confiante de que ele não entendia nada do que ele tinha que passar e que estava já passando na hora em que ele estava na cruz, mas a sua esperança estava viva em Deus. Ele dizia para dentro de si mesmo: eu não estou entendendo porque estou sofrendo tanto e não estou entendendo porque estou passando por tudo isso, mas eu tenho esperança que Deus vai tirar bons frutos desse negócio. E a Bíblia diz que ele morre na cruz do Calvário e ele é enterrado, e ao terceiro dia o entendimento racional da sua esperança, ele entendeu porque a esperança é lúcida. O entendimento racional se deu porque ao terceiro dia ele foi o primeiro de todos os ressuscitados. Todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Salvador era morto e se tornou vivo em Cristo. Hoje nós vimos ressurreições espirituais no batismo. Por isso o batismo me emociona tanto, não é? Foi por causa do sacrifício de Jesus Cristo que nós fomos ressuscitados. Vai ser por causa do sacrifício de Jesus Cristo que todos aqueles que morreram crendo nele, no dia do arrebatamento da igreja, também será ressuscitado. Eu queria ter tempo para explorar as três fases da esperança descritas na Bíblia, mas eu vou encerrar sem a gente meditar nessas três fases da esperança por causa da Santa Ceia. Vou chamar o ministério de louvor para vir aqui à frente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, enquanto os ministros de louvor se preparam para nos conduzir em adoração, para nós entrarmos na celebração da ceia. Quando Deus, ele nos transferiu da unção da esperança, da sua virtude, da virtude inerente ao seu caráter, da esperança. Ele estava querendo propiciar ao meu coração a estabilidade necessária para eu desfrutar dos melhores e dos mais poderosos milagres que Ele quer realizar nas nossas vidas. Não se despece nesse momento, porque eu estou encerrando a mensagem. Tem pessoas que estão conversando, tem pessoas que estão com distrações paralelas. Escute o que eu vou lhe dizer hoje. Nós estivemos falando durante todos os minutos dessa ministração sobre a esperança. Uma das três virtudes teologais. As outras são a fé e a caridade, ou o amor, que é a mesma coisa na Bíblia Sagrada. Mas a esperança é a primeira delas. E não é uma virtude que eu consiga desenvolvê-la sozinho. Eu recebo transferência dessa virtude de Deus. Por isso que ela é uma virtude teologal. Uma virtude proveniente de Deus, que é o que quer dizer esse nome teologal. Teo, Deus. Logal, proveniente dele. Então todas as vezes em que você for afrontado por fases difíceis, como esses grandes vultos da história da humanidade foram, e que nós citamos o nome deles no começo dessa mensagem, todas as vezes que você for visitado por momentos difíceis na sua vida, o diabo, junto com os momentos difíceis que ele está vendo, que a vida está lhe proporcionando, ele vai lançar sobre você uma crise de desesperança, de amargura, um sentimento ruim de que é o fim e de que nada muda na sua vida. Se nessa hora você aprendeu o que nós viemos ministrar, você tem que dizer para dentro do seu coração: meu coração, eu vou ministrar uma palavra de Deus para você, que Deus ministrou na igreja e eu aprendi a ministrar. Em nome de Jesus, você vai conservar aí onde ela está, em alto estado de estima, em elevado grau de eficiência, a esperança que eu sinto no meu coração, de que o milagre de Deus vai se dar na minha vida, apesar de que eu estou vivendo coisas que eu não entendo, pelas quais eu estou passando. Você vai fazer a oração de Jó. Jó fez essa oração: Deus, eu não entendo porque estou passando por isso, mas a esperança ainda está no meu coração de que você vai virar o meu cativeiro e o meu coração ainda vai glorificar o teu nome. Você vai fazer a oração do salmista Davi. Ele diz: por que te abates, ó alma minha? Ei, alma, fica aí tranquila, mantenha a esperança no teu Deus, porque você ainda vai ver o seu milagre e ainda haverá de glorificar o seu nome. Você veio aqui para aprender que a esperança é uma virtude humana. Tem pessoas que sempre têm uma palavra de esperança para você nas horas difíceis, mas ela é humana, porque antes de ser humana foi divina. É Deus quem nos transmite esperança para o nosso coração. E todas as vezes que você estiver passando fase difícil na sua vida, saiba disso. Deus tem uma porção de esperança para derramar sobre o seu coração. Ela é extremamente necessária enquanto o milagre completo não é feito. Enquanto aquilo que você precisa que seja feito ainda não se realizou, você precisa estar descansando em Deus com um coração cheio de esperança. Por isso eu vou pedir o Ministério de Louvor para cantar uma música conosco. Vamos ficar todos de pé. Essa música já é preparatória para a ceia. Mas enquanto o Ministério de Louvor canta essa música, eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Tem uma música do Juliano Son que eu gosto muito dela. Ele cantou na convenção da Adonep, um grupo aqui da igreja, um grupo forte foi, ele cantou. E essa música, no refrão, ele diz que vai valer a pena. É fantástica aquela música. Ele está cheio de esperança, ele conta as fases difíceis que está passando na música, mas ele diz que vai valer a pena ele resistir firmemente àquelas turbulências que a vida, que muitas vezes é louca, que muitas vezes é irracional, a gente passa por problemas na vida que a gente não sabe porquê, mas ele diz, vai valer a pena. Ele tem uma palavra de esperança profética para o coração dele. Mas há uma coisa mais maravilhosa do que isso ainda naquela música. Antes dele encerrar aquela música, ele tem um outro refrão que ele canta, e o outro refrão diz assim: já valeu a pena. Antes de acabar a música, ele já contemplou o milagre feito de Deus. Então, enquanto nós estivermos cantando essa música que vamos cantar aqui agora, você ministre o seu coração que vai valer a pena você manter firme a sua fé e a sua esperança em Deus nos momentos difíceis dessa travessia de vida que nós estamos passando por aqui. E eu espero que antes do final do culto você cante como Juliano, dizendo: já valeu a pena, porque ao final do culto eu espero que Deus já te conceda o milagre que você veio buscar aqui. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.